Olá, amigos da Smart Radio Station. Nosso podcast tem sido muito internacional ultimamente. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com a professora Ellen Oliveira Soares da Gama. É internacional, sim, porque ela é da Must University. Ela também é mestra em negócios internacionais, né, pela própria Must University. E vamos tratar de um assunto que todo mundo gosta, né? Dinheiro, o caminho do dinheiro que passa pelo sistema bancário, né? Então, escolhemos um título muito bonito, até caprichado, ó. Protagonismo bancário brasileiro frente à inovação e ascensão das fintechs. Muito obrigado, professora Ellen. Seja bem-vindo. Está aí com você a palavra.
Olá a todos os ouvintes, muito obrigada, professor Crivellaro, pelo convite. Me sinto assim lisonjeada em estar participando e trazendo esta temática. Primeiramente, gostaria, né, de estar me apresentando. Para quem não me conhece, o professor já fez um brief aí da minha formação acadêmica. Então, na sequência, né, eu também tenho uma pós-graduação em docência do ensino superior, sempre foi um desejo estar lecionando, compartilhando conhecimentos. Tenho um MBA executivo empresarial em gestão pública e responsabilidade fiscal. Também sou graduada em administração de empresas e atualmente, além de docente da Must University, atuando aí na área de business, eu também sou bancária, atuando há 21 anos no mercado financeiro. Então, hoje eu especificamente trabalho como especialista, atuando com a especialidade no crédito imobiliário em uma instituição financeira privada aqui no Brasil. Tá?
Muito bem. Então, fizemos aqui, né? Fizemos alguns blocos, né? Vamos buscar aqui seguir alguns blocos, até de uma maneira didática, né? Para o nosso ouvinte entender vários aspectos dessa questão da bancarização. Então, a gente colocou aqui no como bloco 1 a importância, né, desse tema. E um breve contexto histórico dos bancos do Brasil, né? Hoje sempre está no noticiário, né, alguma informação, algum conteúdo em que passa pelos bancos, né? Ou a questão dos aplicativos do banco, questão de como investir, como pegar um crediário e, mais especificamente, a questão, né, também imobiliária. Então, professora Ellen, o que que a gente pode explicar para o ouvinte desse tema?
Ok, professor. Então vamos lá. A abordagem dessa temática, na verdade, ela remete a uma pesquisa, a minha pesquisa de mestrado, né, que foi inclusive publicada. Então eu publiquei lá uma temática voltada mesmo para o empreendedorismo de bancos privados brasileiros diante das fintechs. E hoje eu trago a importância do tema no sentido de que é um tema latente. Ele é um tema importante e, por que não, oportuno? Porque no atual cenário que nós estamos vivendo de evolução e inovação das tecnologias, né, esses sistemas aí, inteligência artificial, que abrange todos os setores da economia, nos bancos não seria diferente. Então, por isso que a gente está trazendo essa importância. Então, é oportuno para empreender novas ações, mudanças, né, isso remete a um crescimento dentro das instituições bancárias. O sistema bancário e o sistema financeiro nacional, nesse contexto, também é importante estar saudável, pois ele possibilita uma estabilidade socioeconômica, que isso é importantíssimo para o nosso país, né? Impulsiona o desenvolvimento. E também, além de que o mercado financeiro, ele é responsável por um maior percentual no crescimento do PIB, né, que esse indicador aí é importantíssimo para o nosso país, que avalia aí a atividade econômica, o desempenho global da nossa economia. Então, estando ele inserido aí no setor terciário, que é um setor que está bem latente, né, contribuindo aí de forma significativa no nosso PIB, setor
O
das
nosso,
finanças.
viu, professora, deixa eu te perguntar. O pessoal sempre fala de banco, o pessoal diz, nosso sistema bancário é um sistema bancário moderno, é um sistema bancário sólido. A gente pode falar que isso é verdade.
Sim, hoje é referência, né? Inclusive, os investimentos que o próprio Sistema Financeiro Nacional, o Bacen, tem feito e voltado, né, todas as questões de regulamentações para manter um sistema sólido. É claro que a gente tem os históricos, as oscilações de situações, ocorrências históricas de governos, enfim, que abalam alta de juros, inflação, mas no geral a gente pode dizer sim que o nosso sistema bancário ele é sólido, ele é bem consolidado e ele tem enfrentado aí vários viés, né, na história com relação às dinâmicas de mercado e que ocasionaram bolhas, né? A gente viu várias situações aí no histórico dos bancos que afetaram os bancos e
É
é isso.
importante para o país, já li matéria sobre isso, aumentar a quantidade da população que se utiliza de banco. Então, eles até falam o aumento da bancarização no Brasil. Isso é importante para o povo brasileiro?
Importantíssimo, professor. Inclusive, é uma das ações que as instituições têm feito, questão da bancarização, né? A educação financeira em si hoje, ela está bem latente também com essa questão, que ela vem, além de ensinar, né, as pessoas a cuidar do seu dinheiro, isso é importante para o crescimento do país, pessoas que têm uma organização financeira saudável, elas vão estar, de certa forma, impulsionando o crescimento do nosso país. Então, as pessoas que têm acesso a bancos, hoje, tem sido a sua maioria, né? E isso é inevitável, né, no contexto que a gente vive hoje de globalização. A gente não tem como mais fazer uma comercialização sem ter uma conta no banco, nem que seja uma fintech, a gente vai estar falando aqui mais na frente, mas tem que ter uma, não tem como guardar o dinheiro debaixo do colchão mais.
Isso, e hoje a gente sabe também, acompanhando, né, noticiários, muitas cidades aí no interior, infelizmente, às vezes não tem um posto bancário, né, não tem uma agência bancária, então a gente percebe um crescimento muito grande de que o banco está dentro do seu smartphone, né, tudo que você pode fazer aí, tendo acesso à internet, né, a dados
Isso.
móveis. O pessoal abre o menu, né? Se a gente fosse dividir a telinha do celular em três áreas, tem a parte da conta corrente, tem a parte dos investimentos, tem a grande parte que acho que é muito procurada, né? Pela população, que é o crediário. E até eu
Isso.
colocaria mais uma quarta área, né? Que é assim, serviços, que aí passa por previdência, seguros, sei lá, capitalização. Então, hoje as pessoas já imaginam, né, que boa parte do que faz com o banco e o relacionamento com o banco passa pelo smartphone. E aí, né, onde a professora até falou, cada vez mais crescendo com a ajuda da inteligência artificial, porque eu imagino também que muitos têm um pouco de receio de mexer, né, sozinho, de fazer essas operações sozinhos, de maneira sozinha pelo celular. Tem a barreira da tecnologia, né? Vamos pegar aí pessoas mais idosas, não tem essa habilidade tão assim fácil, né? Então, a inteligência artificial vem um pouco para dar esse auxílio. E fala um pouquinho desse contexto, professora.
Sim, vamos lá. Então, nesse ínterim, nessa abordagem, a gente precisa compreender um pouco como que surgiu, né? Como que é a história dos bancos aqui no nosso país, e ela não é nova, professor. Então, se a gente for buscar aí nas nossos artigos, a história do surgimento dos bancos, ele origina lá dos anos 1800, do Principado, da época de Dom João, quando ele veio a buscar crediário lá na província britânica para poder financiar o império, né, o luso-brasileiro na época. Então, o primeiro banco, o Banco do Brasil, que surgiu no país, então ele data de 1808. Interessante que de lá para cá o seu histórico ele vem só de crescentes, de inovações, né, dentro do contexto de cada época, mas ele vem só melhorando, né, as experiências ali para a sociedade e no contexto todo socioeconômico, né? Então, partindo então do contexto aqui voltado mais para os anos 60, um pouquinho mais recente, o que a gente pode estar trazendo de informação é que o Brasil ele vivenciou altas taxas de inflação, certo? Isso ocasionou graves desequilíbrios setoriais, né? O setor primário da indústria, né? Secundário e também o terciário, que é onde está inserido o próprio banco das finanças. E esse histórico, ele se remete à experiência que levaram as economias, de modo geral, à desmonetização do sistema financeiro. Tá? Então, no caso do Brasil, segundo o próprio relato do Banco do Brasil, as altas taxas de inflação, elas vieram a contribuir para alavancar essa participação do setor financeiro na renda nacional. Então, e ainda teve as instituições financeiras brasileiras que foram surpreendentemente bem-sucedidas na implementação de inovações. Então, de lá para cá, isso não para, né? É uma crescente. E aproveitando ainda as oportunidades regulatórias, porque não só as instituições, né, os agentes, pessoas, empresas e governos, eles não têm só buscado se adequar a novos contextos, a estar ali, de alguma forma sendo, contribuindo, né, para a sociedade de alguma forma, dando desse retorno. Então, teve o Sistema Financeiro Nacional e o próprio Bacen, ele tem buscado cada vez mais desenvolver regulamentações que possam estar ajudando esses agentes a atuarem de uma forma mais efetiva. Tá? Então, os bancos têm sobrevivido, né, em todos os contextos aí de alta de juros, de inflação, de desequilíbrio, desmonetização. Ele tem buscado formas de estar se mantendo ativo aí na economia e também visando aí acumular capital, desenvolver-se tecnologicamente, crescendo e absorvendo também parte considerável do imposto inflacionário que é gerado, né, nessas situações.
Sim, verdade, a participação do banco, né, dos bancos no mercado brasileiro. E hoje, né, nos remetendo aí dentro dessa crescente de modernidade, como eu falei, eu percebo que a inteligência artificial vem ajudando aí pessoas, né, que têm essa dificuldade, mas ao mesmo tempo também ajuda aí na tomada de decisão. Na hora de investir o seu dinheiro e o que fazer dele, né, perante muitas vezes tantas possibilidades, né? E hoje,
Isso.
né, até Pix, né, o Pix aí que veio para ficar nessa, né, tecnologia aí de uma transferência rápida de dinheiro. Então hoje o dinheiro, né, a gente percebe que ele está muito digital, né? Você
Muito, professor.
quase você nem percebe o dinheiro mais físico, né, na sua carteira. Às vezes você é pego de surpresa e fala: nossa, não tenho nenhum dinheiro físico aqui, nota, moeda. Você tem, às vezes, nem o seu cartão de crédito, nem o seu cartão de crédito, você só tem o seu smartphone.
Tá difícil passar troco em espécie, né? Não tem como.
Não, hoje você vai num comércio, antigamente a pessoa falava: eu quero em moeda, papel moeda. Hoje muitos falam: ah, o senhor não tem cartão, né? Eu prefiro o cartão,
Ou
porque não
Pix
tem troco,
troco.
não temos troco, né? Não tem. Então ficou tudo digitalizado. Mas já que nós estamos falando de digitalização, eu vou fazer aqui um pouquinho, uma paradinha do primeiro bloco e vamos para o segundo bloco. A gente volta já, espera aí. Muito bem, professora Ellen, voltando aqui para o bloco 2, na nossa pauta que está maravilhosa aqui do nosso podcast de hoje. Está escrito um termo bem interessante aqui, ó, aspectos do empreendedorismo bancário no país. Empreendedorismo na área bancária, Florelen, como é que é isso aí?
Então, nossa temática é o protagonismo. Não existe protagonismo sem empreender, sem inovar. Então, está bem relacionado a isso. Quando eu falo de empreendedorismo bancário, é relacionado a todas as ações, a essa dinâmica, reordenamento que os bancos têm feito para se manterem, mais acessíveis aí à população, às novas demandas, ao novo perfil de clientes e usuários, essa nova geração aí totalmente digital. O banco precisa empreender ações, né? E recentemente, né, nós temos visto várias pessoas, né, referências na área do empreendedorismo, falando exatamente sobre isso, que a empreender é um ato de coragem. E se os bancos não fizerem isso, eles vão acabar ficando para trás. Se eles não tiverem coragem de inovar, como todas as outras áreas hoje têm feito, e é um estudo que a gente tem visto, né? Em todos os setores, eles vão ficar para trás. Os clientes vão acabar desacreditando, principalmente os investidores. O investidor, ele busca alternativas de melhorias, disponibilizar novos investimentos que sejam melhores ainda, e para isso precisa inovar, precisa empreender novas ações, né? Então,
Hoje eu não sei se está dentro dessa categoria que a professora está comentando, mas hoje, né, os bancos digitais, que são um grande atrativo aí desse público jovem, mas eu também percebo que os bancos mais tradicionais até fazem um marketing, né, uma propaganda dizendo mais ou menos slogans do tipo, né, não quero trazer slogan de nenhum banco, mas tipo, somos um banco tradicional, temos aí uma longa história, mas também somos moderninho, né? Então temos
exato.
aí todas as ferramentas que um banco novinho aí, depois a professora vai explicar, uma fintech oferece. Então, e dentro disso, nós temos aí desde um cartão virtual, né, para você não passar perigo é numa compra, né? Como a gente falou no outro bloco, é difícil a gente ter dinheiro físico, então você faz compra com cartão digital, então virtual, né? Não é aquele cartão físico. Temos aí também hoje a possibilidade de, pelo menos por alguns bancos aí, comprar moeda estrangeira, operar em bolsas de outros países, operar em fundos de outros países. Isso ainda é um pouco novo, né? Pelo que eu vejo, o mercado está conhecendo, experimentando. Eu acho que o
Isso.
que falta, né, quando chega algo novo, não sei qual que é a opinião da professora, mas sempre que se traz o novo, a professora falou de educação financeira, mas também tem que ter uma educação meio que esclarecedora, né, desses avanços do que os bancos estão colocando, para as pessoas terem confiança, porque banco está muito ligado à segurança do usuário, né? O usuário se sentir seguro.
Exatamente, professor. E é por isso que os bancos têm investido fortemente na segurança da informação, né? Tem toda essa questão, de legislação, né? Os dados devem ser protegidos. E dentro de todo esse contexto, né, o cliente, ele, principalmente, eu vou estar citando mais adiante sobre essa relação dos bancos com as fintechs, com os bancos digitais, eles têm essa característica de serem assim expert no quesito de tecnologia, o cuidado com isso, né? Investindo também nas formas de rever em casos de ataques, né, de hackers, essas coisas. Então, o banco se preocupa com isso, sim. É um quesito aí que está muito relevante, de muita atenção para os bancos, para as fintechs e também os bancos digitais, né? Todos que, quando a gente fala com dinheiro, mexer com dinheiro tem que ter segurança, você tem que saber onde você está aplicando, está sendo, né?
E hoje, nesse mundo das fake news, às vezes se esparrama aí, sei lá, informações, né, falsas ou comentários falsos. Outro dia escutei um idoso falar que, ah, se a pessoa tiver Agência bancária, o número da minha conta corrente, ele pode roubar meu dinheiro. O que a professora diz um pouco sobre esses tipos de comentários?
Então, ainda tem muito esse tipo de comentário, justamente por conta de não, a insegurança, né? De não confiar, ainda não compreender como que funciona essa inserção dentro do contexto bancário. Então, por isso que os próprios bancos tradicionais, nas suas páginas, nos seus sites, eles vêm, né, fomentando essas informações e também orientando. Quanto aos acessos, não ter cuidado para não informar sua senha para terceiros, esse tipo de ação é muito importante. Que, né, os golpes, cada vez mais a gente vê nos noticiários, golpes recorrentes, então os clientes
Sim,
precisam
verdade.
ter um pouco de malícia. O banco sempre informa, a gente não liga para atualizar cadastro por telefone, né? Não pedimos sua senha, não atualizamos sua senha por aplicativos. Então, alguns cuidados, e que se o cliente está atento às informações, às orientações, em qualquer segmento bancário, ou tradicional ou digital, ele vai correr um risco muito menor. O risco, ele existe, a gente não pode zerar o risco em nenhuma, né, transação, porque os hackers estão aí, né? Mas está cada vez mais evoluindo, mas o trabalho é forte nesse sentido e de muita atenção e cuidado com os usuários e os clientes.
Para a gente fechar esse bloco, uma pergunta que às vezes o pessoal comenta, faz. É importante ter mais de um banco? Eu sei que tudo tem custos, tal, mas escuto muito as pessoas comentarem e quando assim você faz uma pesquisa entre amigos, me dá a impressão que a maioria tem dois bancos. Como é que é isso na sua percepção, professor?
Então, a depender do perfil do cliente, vamos, por exemplo, o cliente que sempre teve conta no banco tradicional, ele recebe uma oferta muito tentadora, né, de um investimento que não vai pagar a corretagem, por exemplo. Às vezes o cliente ele abre uma conta para fazer um teste, tipo, no tipo de intenção de pulverizar um pouco, né, de uma forma ainda incipiente, bem recatada, mas no sentido de estar diversificando e vendo as melhores possibilidades. E hoje ainda tem a questão do Open Finance, né, Open Bank, que foi tão falado, justamente, né, para que o cliente possa estar tendo oportunidade para o cliente, isso é bom. Porque quando ele concorda com a questão do Open Bank, ele vai estar possibilitando que as outras instituições, de uma forma segura, né, porque isso é regulamentado pelo Bacen, possa ter acesso às suas movimentações bancárias e também a seus investimentos. E de repente, com isso, o banco, seu banco X tradicional, ele vai poder estar tá te ofertando uma condição melhor, porque ele teve acesso à condição do outro banco, né? Ele lá está com crédito imobiliário com a taxa de 10,5. Se ele tem aqui um crédito imobiliário com a taxa de 10, ele vai saber que você tem a possibilidade de fazer uma portabilidade, por exemplo, e vai te ofertar melhores condições.
Muito
Então,
bem,
assim.
vamos então até eu puxei essa pergunta aí porque ela cai muito bem, né, no terceiro bloco. Então, já voltamos, fique aí. Bloco 3, professor Eren, fizemos aqui um título muito interessante: definições e classificações de fintechs e startups. São dois termos em inglês. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esses termos. Eu acho que a professora vai ter que dar uma explicadinha aí, hein?
Sim. Brasileiro gosta muito de falar inglês, né?
Ou é mais
Então,
chique, né?
e o mundo dos negócios, ele origina lá na língua inglesa, né, nos Estados Unidos. Então, muita coisa, muitas referências aí do mundo dos negócios, do empreendedorismo, advém da língua inglesa. E não seria diferente uma abordagem voltada para essas empresas, né, tão inovadoras, que estão aí, né, ascendendo dentro do nosso mercado aí brasileiro e no mundo todo, não é só o brasileiro. Então, esse cenário global atualmente muito competitivo no mercado, diversos analistas, eles já previram desde 2019, né? Antes da pandemia, independente do cenário da pandemia, que nós nem sabíamos que isso, né, estava na iminência de acontecer, mas a partir da presença das fintechs, né, esses novos players no mercado financeiro, os especialistas eles já previram, né, um pouco de, vamos dizer, de desequilíbrio, né, de um pouco assustou um pouco os bancos tradicionais. E aí, são concorrentes? Como que vai ficar a situação dos bancos? Então, só para definir, vamos entender o que é uma startup e o que é uma fintech nesse contexto. A startup é o nome em inglês de que significa começo. Então, toda empresa nova, toda ideia inicial, ela é uma startup, certo? Então, são empresas novas que oferecem produtos inovadores. Ela tem uma característica muito voltada a focar muito na parte tecnológica, busca isso, mas ela também pode abranger vários setores, não só o financeiro. Uma fintech, por exemplo, que é uma. O termo fintech é financial, né, que é financeiro, e tech de tecnologia. Então, tecnologias financeiras trazendo melhorias de uma forma inovadora, com plataformas aí voltadas totalmente digital para fornecer serviços financeiros aí para os clientes e usuários, certo? Então, as startups, ela vem desse termo aí americano mesmo, americanizado, e ela popularizou desde no, de 1996 até 2001, devido a uma bolha especulativa que chamou a atenção lá dos investidores, e a partir daí as empresas de comunicação, né, por isso que voltada para tecnologias, elas passaram a elevar esse termo de uma forma considerável, dar uma grande importância. E existe alguns tipos, né, de startups, classificação, por exemplo, professor, a large company startup são alguns empreendimentos robustos e grandes. A lifestyle startup são empresas criadas por uma grande ideia, um sonho, um empreendedor que teve um sonho e ele decidiu lançar, né, o artista que né, vê na lua, né, imagina e de repente
Sim.
lança aquela ideia, e para ele, independente de que todos chamam ele de maluco, a ideia é dele e ele vai defender até o fim. Então, tem a social startups, que é voltada, ela pode ser com fim lucrativo ou não, mas ela tem um cunho voltado para o social, ela tem um trabalho que tem que beneficiar a sociedade.
É, aliás, até puxando aqui na memória a importância, né, que eu tenho lido em muitas matérias e muitas empresas estão colocando, né, no seu dia a dia, no seu planejamento. A professora falou do social, o ESG, né, colocando a questão do meio ambiente, né, o social e a governança, né, o que a sigla diz.
Correto.
E tem muita startup que ela é criada com esse norte, né?
Sim. Inclusive aqui no Brasil, o forte são os modelos B2B, que são empresas criadas para atender outras empresas, né? Então, interessante, o ESG, ele está fortemente implementado aí nas. Eu acredito que na maioria das empresas, no contexto corporativo, é imprescindível, né? A questão da implementação de ações nos produtos, nos serviços, em tudo. Hoje precisa estar se preocupando com o meio ambiente, com a questão social. Isso é uma questão de melhoria, né? Socioeconômica, de melhoria
Até
do crescimento.
porque não é só a tecnologia que atrai, né, que faz os olhos brilharem dos clientes, mas também quando você vê que aquela empresa tem uma atuação junto à sua comunidade, junto ao seu
Exato.
estado, à sua cidade, você fala, poxa, ele tem um olhar, né, aqui para o
Sim.
nosso espaço. E investe ou numa melhoria, ou apoia uma ONG, ou faz uma ação, né, social, ou às vezes a manutenção de um parque, que faz uma reforma. São pequenos exemplos, né? Porque a gente poderia aqui dar vários exemplos nessa área, mas quando a gente percebe que é que uma instituição bancária, muitas vezes tão gigante e com uma atuação nacional, também, né, tem aí um pouquinho de percepção do mundo que a gente vive aí, do nosso bairro, nossa vila, nossa cidade. Sem dúvida, marca, né? Marca aí uma relação maior, uma empatia para quem vai abrir uma conta ou a segunda conta. Então, fica, né, no nosso imaginário, fica a nossa referência de conexão com essa instituição bancária, né?
Perfeito, professor. Inclusive, esse tipo de ação, ele é um dos requisitos que classifica a empresa como aqueles requisitos de marca valiosa no país, né? A classificação vamos dizer, a participação de mercado mesmo, a sua presença, né, de mercado. Então, é muito importante essa preocupação com o meio ambiente. É indissociável aí ao planejamento estratégico. Inclusive, tem que estar no planejamento estratégico dos bancos, das instituições, essa preocupação de investir. Então.
E isso, eu vou aproveitar que isso já nos remete aqui ao bloco 4. Vamos fazer uma parada aqui e a gente já volta. Bloco 4, posicionamento dos bancos tradicionais frente às fintechs. A gente pode falar que é uma briga, professor, né? É uma briga saudável ou é briga na porrada mesmo?
Professor, olha, eu trabalho em uma instituição financeira tradicional, né, há 21 anos. Quando eu ouvi falar esse termo de fintech, que eu tomei conhecimento, antes de você conhecer como que funciona essa relação e ter uma visão mais global das conexões, né, das empresas, como que funciona esse cenário, esse mercado, de fato você passa a ter uma primeira impressão de concorrente. Não deixa de não ser, num primeiro momento, uma pequena fatia, mas a gente não tem como generalizar, porque hoje existem vários públicos, como eu já citei, né? Tem os clientes conservadores, tem os clientes que querem testar para ver se é bom, mas aquele cliente que realmente tem muito dinheiro, ele não vai de cara tirar o seu dinheiro de um banco tradicional e já de cara colocar numa fintech. Hoje isso tem mudado porque as fintechs, elas estão regulamentadas, né? Elas estão numa crescente muito grande, e o que eu posso afirmar aqui, diante das pesquisas e das entrevistas, as várias que eu ouvi dos representantes de bancos, é que hoje a visão do banco é de ser uma parceria, de caminhar lado a lado com as fintechs, uma complementando a outra. É essa a ideia, né?
O que
Porque
eu vi, o que eu leio sobre fintechs, né? Parece que um ponto forte, não sei se eu estou devidamente atualizado aqui nas minhas leituras sobre as fintechs, mas elas cresceram muito por conta, acho, de duas linhas aí de ação. Primeiro é uma oferta, né, de um crediário mais ágil, um dinheiro com uma taxa, sei lá, um pouco menor, então aí é uma linha, né? Financiamento, crédito, e uma outra linha é focada à segmentação. Então, de repente, aí uma fintech, vou dar um exemplo aqui, vou puxar um exemplo. Ela é especializada na área de turismo, hotelaria, viagens, tal. Então, ela já tem, sei lá, produtos bem direcionados para esse público, tudo digitalizado. O que a
Isso.
professora disse? Tá, isso realmente é um caminho ou temos outras observações nessa área?
Então, a fintech em si, ela é voltada, o modelo dela de negócio, ela une as áreas dos serviços financeiros de uma forma simplificada, né, com a tecnologia. Então, é voltada para os serviços financeiros. Então, às vezes a gente confunde, né, a startup com a fintech. A startup, ela pode ser qualquer segmento, né, na área de logística, pode ser uma ideia. A fintech, ela é voltada para o mercado financeiro. Então, ela é criada. Então, existem várias categorias, né, professor? Tem a fintech criada de crédito, fintech para pagamentos, fintech para gestão financeira, né, planilhas que facilitam aí os usuários a fazerem sua gestão financeira, para empréstimos, investimentos, financiamentos, seguros, negociação de dívidas, câmbio. Então, por conta da sua expertise e a forma como elas utilizam as plataformas de uma forma muito inteligente, os bancos acabam, né, fazendo essa parceria, inclusive criando hubs de inovação. A maioria dos bancos aqui no Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, os bancos, Banco do Brasil, até os bancos públicos, com certeza, né, eles estão aí nesse mercado também competitivo, mas também preocupados em estar atendendo às necessidades do cliente nessa questão. Não sei se eu respondi, né? Essa classificação das fintechs e seria
Sim, é
nessa ideia.
porque a gente percebe que, como você disse, às vezes o que você não encontra tão facilmente num banco tradicional, de repente você vai buscar num outro banco, mas não tradicional, vai buscar numa fintech, né? E muitas vezes o que eu já li e ouvi pessoas falarem, muito o que atrai para uma fintech são essas duas áreas, né? O crediário, um crediário mais.
Isso.
Uma liberação, né? Mas não necessariamente valores muito grandes. Aliás, eu queria até fazer uma pergunta nesse seu lado especialista, né, na questão do imóvel, imobiliário. Se a professora puder falar um pouco mais sobre isso, tem as novidades, esse lado imobiliário, é melhor ir para uma fintech, é melhor para um banco tradicional, ou dependendo do que você está pensando nesse segmento, você tem que olhar para um, para outro. Nos dê uma atualizada, professora, em relação ao sistema imobiliário.
Então, no crédito imobiliário, dentro das instituições financeiras, o que eu tenho notado é que, por conta da digitalização, os bancos têm buscado terceirizações de serviços em seus processos, a parte burocrática, né? E no quesito de inovação, com certeza, né? A maioria, tanto no as fintechs aí, as startups voltadas para o crédito imobiliário, né, para criar plataformas que beneficiam, elas estão muito focadas em se aperfeiçoarem agora em tecnologias blockchain, inteligência artificial, para que possam criar plataformas. E dentro do crédito imobiliário, essas plataformas, elas vão possibilitar aos clientes, por exemplo, uma vistoria remota, onde elas vão poder visitar todos os cômodos do imóvel sem precisar sair da sua casa, por exemplo, né? Então,
Interessante.
a tendência é essa. Então, começar, eu entendo, né, que a pauta, né, das inovações, os vários testes que estão feitos aí nos laboratórios já estão sendo voltados para essa visão de inovar, e não é uma tendência que não tem volta, né? Cada vez mais o cliente está buscando essa facilidade, e ainda mais sabendo que existe uma regulamentação por detrás, isso torna mais seguro e plausível, né, para toda a sociedade.
Mesmo com essa modernização, a gente tem no imaginário que comprar um imóvel, né, é um processo burocrático, longo, cansativo. Isso mudou de uns tempos para cá, hoje mesmo tendo essa regulamentação, tendo etapas que são necessárias de ter para a segurança, mas hoje é um intervalo mais curto. Não sei se a pessoa tem um número na cabeça. Se amanhã eu decidisse financiar um imóvel, comprar um imóvel, demoraria quanto? Dá para definir mais ou menos assim em termos de etapas? Dá uma aulinha para nós aí, professor.
Então, professor, o fluxo de um crédito imobiliário hoje vai depender muito das condições de documentação regulamentada, cadastro atualizado do cliente e a disponibilidade dos documentos, que hoje são bem resumidos, né? A documentação regulamentada em cartório. Então, se esses documentos já estiverem todos ok, o fluxo ele acaba sendo muito rápido. São praticamente três fases, né? É um processo inicial de crédito, aprovação de crédito, que é interessante. Muitas vezes o cliente, antes de buscar o imóvel, ter uma noção de quanto que ele precisa, de quanto que ele tem disponível no banco onde ele deseja buscar esse crédito, né? Fazer uma simulação. E a partir do momento que ele já tiver o imóvel definido, startar aquela operação. E aí o fluxo ele estando com o cadastro atualizado. Inclusive, hoje, muitos clientes operam pelo digital, né? Hoje, os bancos disponibilizam aprovação de crédito praticamente instantânea ali. Se o cadastro estiver atualizado, há poucos minutinhos ele já tem um retorno, né, no próprio aplicativo, e sem precisar colocar os pés dentro de uma agência, ele conduz tudo através das BPOs, que são empresas contratadas pelos bancos para fazer o processo da análise documental de uma forma muito rápida. Hoje, simplificando, são apenas 4 documentos, né, que o cliente disponibiliza: é uma matrícula e um IPTU para vistoria, e os formulários de proposta ali do banco, uma declaração de saúde, que envolve o seguro habitacional apenas. Sequenciou lá em torno de 2 dias. Isso eu estou falando do fluxo que eu conheço, mas cada banco tem seus trâmites internos, tá? A vistoria hoje, a gente trabalha com remota e presencial, né? E que pode durar em torno de 24 horas, uma vistoria, que é pelo satélite, ou uma visita, que tem sido muito rápido também, né? No máximo, vamos colocar aí, estando tudo certinho, no máximo 4 a 5 dias, que hoje ainda é o fluxo dentro da contratação, é o mais demorado, é a vistoria, se ela não for remota. E, por último, análise jurídica, que é o momento da formalização contratual, da geração de minuta. É nesse momento que o banco vai gerar o contrato, e aí são colhidas mais algumas documentações simples, qualificação das partes e alguns documentos, a depender da modalidade do imóvel. Se é um imóvel de condomínio, vai pedir uma declaração de débitos condominiais, uma coisa extra, mas bem simplificado, bem enxuto, então não está tendo demora.
Eu fiz umas continhas aí que a professora foi falando.
Sim.
Com folga, 15 dias, é isso?
Em média, de 15 a 20 dias. Se for um processo simples, se for um processo com interveniência, né, imóvel alienado em outro banco, então, que a gente chama de interveniente quitante, vai envolver a outra instituição ou com o uso do FGTS. Aí a gente depende do prazo do outro banco para ressarcir o FGTS, por exemplo, ou para, conforme a programação sistêmica da data do pagamento, também a gente precisa esperar esse prazo, mas vamos dizer que decorra aí mais uma semana, um tempo médio, né?
Então, de 15, 20 a um mês.
No geral, a gente coloca, para não criar expectativa para o cliente, até 30 dias.
Legal.
Tá? No geral.
Muito bem. Isso aí, como a pessoa especialista nisso, agradeço aí essa aula aí. E tenho certeza que quem nos ouvir já vai ter uma ideia melhor de quando for no banco. É importante, né, entender todo o processo, né? Muitas vezes, mesmo sendo muito técnico, né, muito específico, mas tendo uma ideia dos principais blocos, né, do que é necessário, e as pessoas agora já vão saber, como eu também aprendi agora. Então, esse prazo é um prazo ágil, né, que dentro de um mês, para quem quer um financiamento, é interessante. E a professora que é do setor imobiliário, né, nos deu essa orientação.
Isso, e só complementando, professor, é importante também o cliente procurar se informar sobre as custas, o que é que ele vai ter de custa nessas operações, porque...
Sim, verdade.
Né, a vistoria de imóvel, em que momento que paga, né, e tudo isso, se o cliente, hoje ele, apesar de ser tudo digital, ainda tem o contato do gerente, os especialistas, que acabam, né, estando muito presentes ali, apoiando nessa jornada de contratação com o cliente. Ele não fica sozinho, apesar de ser todo digital, né? Eu acredito que todos os bancos devem trabalhar dessa forma. Hoje tem a questão dos correspondentes, que facilitam muito a vida dos clientes também, né? E tem para todos os perfis. O cliente que quer andar sozinho, ele consegue, ele tem acesso às plataformas, né, para acompanhar, ter uma transparência das fases que estão ali no seu processo, dos retornos de análise, se houve pendências, precisa complementar um documento, enfim. Então, hoje está muito simplificado e graças à tecnologia.
Mas, como a gente precisa de pessoas, é o que vem de tema no quinto bloco. Aguarde aí. Nesse último bloco, professora, gostei dessa sugestão. Oportunidades de trabalho na área financeira, tanto em banco e em fintech. A professora disse que já está há 21 anos nesse mercado, então já é uma sênior, né? Podemos falar com o Trajano que é uma, mesmo sendo jovem, mas é uma profissional sênior. E para os jovens, hein? Eles devem ir para a área bancária, área financeira. Se você fosse, né, recomendar aí para esse público, né, que está estudando no colegial, já está na faculdade, ou de repente fez, como a senhora fez administração de empresas, ir para esse lado das finanças, e aí já vou até fazer uma pergunta como se fosse um aluno. Tem que ser bom de matemática? Nos diga aí, professor.
Professor, lhe confesso que está em uma das minhas metas pessoais fazer um curso de exatas para melhorar a minha parte financeira. O que eu digo, olha, eu tenho um filho adolescente que está na iminência de fazer o Enem, né, de decidir aí da sua profissão, e em nenhum momento eu sugeri para ele, ó, faça essa profissão. A maioria, né, dos pais, ah, faça medicina, muito voltado para o retorno financeiro.
Sim, sim.
Na área de quem hoje é gestor, quem formou, né, que é administrador, não sendo empresário, né, não tendo seu próprio negócio, muita gente pensa, ah, o melhor retorno financeiro para quem é administrador é trabalhar no mercado financeiro. De fato, né, as pesquisas evidenciam isso, né, o mercado financeiro ele proporciona, assim, para aqueles que se qualificam, né, estão ali atendendo todos os requisitos. Mas a minha sugestão para os jovens hoje é fazer o que eles amam, né? Primeiro você buscar entender o que é que aquele trabalho faz, entende? Né? O que que eu vou fazer como um bancário ou como um analista financeiro, como um consultor de investimento, que hoje, com essas mudanças, os bancos estão enxugando, né, diminuindo agências, e a gente vê aí nos noticiários muito corte de funcionário, né, isso que está
É,
acontecendo.
eu sou do tempo que quando eu era criancinha, né, eu ia com meus pais no banco, eu achava, né, eu do meu tamanho pequenininho, eu achava a agência bancária um espaço mágico, né, você via pessoas, não é, elegantes, aquele monte de gente, era a mesa de gerente, era a mesa do, tinha a fila do caixa, tinha um monte de fila, era um burburinho, né? Você ficar dentro do banco e falar, nossa, mas o que que é isso, né? Geralmente pé direito alto, tinha
Isso.
granito, tinha mármore, então era uma coisa que até intimidava, né? E há uns tempos atrás, minha mãe ainda tem, minha mãe ainda é viva e tem conta corrente na mesma agência de 30 anos atrás, fui lá recentemente, vazio, né? Tá lá o um imóvel praticamente vazio. Tinha meia dúzia de pessoas no piso térreo, mais meia dúzia de pessoas no piso superior, e ainda se mantém, né, aquela agência gigantesca. Então, quem viu, né, esse mundo, e antigamente a professora falou, ah, vai ser médico. Antigamente falava, nossa, meu filho vai ser gerente de banco. Não se falava assim no passado?
Era, exatamente, muito, porque era muito status, né? Ainda hoje, algumas pessoas ainda enxergam como um status trabalhar em banco, mas tem mudado muito, né? Os estudos mostram, os bancos hoje, para trabalhar em banco, realmente tem que gostar. Como qualquer profissão, a gente tem que fazer aquilo que brilha os olhos, né? Que encanta. O retorno financeiro vai ser uma consequência. Eu acho que em qualquer área, aquilo que você busca com afinco, com dedicação. E para quem quer trabalhar na área de bancos e fintechs, precisa ter algumas qualificações, sim.
Opa, vamos anotar aí, pega o caderninho, que agora vem as dicas valiosas.
Pegue o caderninho. Então, além dos conhecimentos específicos na área, por exemplo, existem algumas certificações que os bancos exigem para se candidatar àquela vaga, dos bancos tradicionais. Por exemplo, a CPA 10, que é uma certificação da Anbima, que é um órgão regulamentário associado aos bancos, que regulamenta, né, a qualificação dos gerentes, dos funcionários que irão atuar ali oferecendo produtos de investimento. Então, a partir do momento que o funcionário começa a atuar na carteira de investimento, ele precisa ter essa certificação por conta da fiscalização. E, né, e também para ter uma a qualidade, né, exigida e atender os anseios ali dos clientes no, no, na, nas orientações financeiras. Então, CPA 10, CPA 20, o CEA, que é uma certificação de especialista em investimento, tem a CFP, que é um planejador financeiro. Então, na verdade, tem uma linha de certificações que o candidato ele vai precisar entender o que cada um, o objetivo que ele tem dentro da instituição, e ele vai estar se qualificando para aquele cargo gradativamente. Ele não tem que desesperadamente fazer todas essas certificações, não. O mínimo CPA 10 para bancos, e dentro do contexto da soft skills, então não é só isso, qualificações técnicas, né? Hoje é muito
É porque
importante.
disse, né? Ali na tecnologia, pessoas lidam com pessoas, né?
Exatamente. Por detrás de uma fintech, que é uma plataforma totalmente digital, de um banco totalmente digital, como por exemplo o Nubank, que tem se destacado, né? Recrutadores, eles estão observando fortemente se aquele candidato ele tá, se ele é uma pessoa inconformada, né? A questão da característica empreendedora, ele é inconformado com as situações do comodismo, ele busca coisas novas, se ele é maleável, resiliente, uma palavra muito latente no momento, né? Pessoas que se adaptam às mudanças. Tempestivas, proativo, multitarefa, tem que ser apaixonado pelo mercado financeiro, porque a gente sabe que é uma dinâmica muito grande, né? Principalmente quem trabalha ali na área de câmbio, né? Precisa, fala
Como
assim, muito,
dizem,
que é
né,
muito.
também precisa ter um certo estômago, né, do lado
Tem
de
que ter
cá, né, que
estômago,
você está
é.
investindo, como se eles fazem analogia com uma montanha-russa, né, sobe, desce, aquele frio
Isso.
na barriga, né, mas
É
também
emoção, você está
é
vendo seu
emoção.
dinheiro lá em cima, está crescendo, daqui a pouco ele está caindo, e
Isso
aí você tem que
despenca
ter.
do nada, mesmo que o dinheiro não seja seu, né, mas a pessoa está orientando, né, um monte de clientes, né, o que fazer, o que não fazer, dando orientações. Fica aquele nervosismo, né? É um ambiente de cada dia, é um dia, fechamento do mês é outro dia. Aliás, falando nisso, né, na rotina da professora também, tem algumas datas marco do mês que são estressantes?
Tem as datas de pagamento, dia de pagamento dos aposentados. Ainda temos clientes que adoram ir tomar o cafezinho com o gerente, né? Então, nessas datas acaba se acumulando, final de mês, pagamento de impostos, tributos. Ainda tem esse período. Embora tenha diminuído, professor, porque a característica de banco hoje não é mais atender o cliente dentro da agência, né? Então, não é, não que o banco não queira isso, o banco está tentando, né, de certa forma, vamos dizer, enquadrar de uma forma que seja mais, com maior qualidade para o cliente, ele poder se autoatender, já que ele tem ferramentas pelo aplicativo, internet banking, né? Então, não tem por que o cliente perder tempo de se deslocar da sua casa, às vezes até de outra cidade, né, para poder fazer um saque ou fazer um pagamento. Então, existem os dias ainda de pico por conta daquelas gerações, né, os idosos especialmente ainda querem ir visitar o gerente na agência, ainda ou resolver alguma questão pontual. É mais ou menos esse tipo de demanda que tem ainda nas agências. E algumas regiões, a depender do nível de educação, a gente sabe que tudo isso tem relação, né? Tem regiões que as pessoas ainda não têm certa resistência a essas questões tecnológicas e acabam, mesmo quando a gente cadastra ali no celular com um parente, eles ainda vão na agência para se certificar que estão fazendo certo e que deu certo a transação, com receio ainda. Então,
Concordo, é verdade. A questão do dinheiro sempre tem muita insegurança, né? A gente fala muito da palavra segurança, né? Mas quando envolve tecnologia, dinheiro, risco, as
isso.
pessoas ficam preocupadas.
Mas o
Mas
mercado financeiro é encantador, né? A área de
é
bancos.
encantador. É onde gera riqueza, gera desenvolvimento. Professora Ellen, a notícia ruim é que nosso papo está maravilhoso, mas terminamos aqui. Mas quem quiser seguir a professora Ellen, achar a professora Ellen nas redes sociais, deixa aí um caminho digital para a gente chegar até a professora.
Sim, o meu contato no LinkedIn é só colocar o meu nome completo, Ellen Oliveira Soares da Gama. E aproveitando o ensejo, deixo aqui uma última frase para os jovens ou para quaisquer aí de quaisquer idade, que é para investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Então, quem vai trabalhar no mercado financeiro, com certeza vai ter um retorno aí pessoal e profissional. Agradeço pelo convite, professor, imensamente. Foi um grande
Eu que
prazer.
agradeço. Tenho certeza que muitas e muitas pessoas do seu nível de relacionamento, outras pessoas que acessam o Smart Radio Station, né, o podcast que eu faço aí com muito carinho. E nessa rodada estamos entrevistando vários professores da MUST, né, e a professora Ellen é uma das ilustres representantes, né, dessa universidade. Espero que todos gostem aí dos nossos episódios. Então, Sorene, por favor, a sua despedida e já terminaremos.
Obrigada a todos pela atenção. Espero ter contribuído de alguma forma. Estou à disposição. É só me procurar lá na rede social. A gente pode, combinar em futuramente, professor, até abordar outros temas aí.
Sim, certamente. Esse assunto não se esgota aqui. Então, por isso que até já vou falar. Até a próxima.
Então, até a próxima.